Amém. Deus tem falado muito conosco esses dias sobre qual a razão, né? Qual o motivo de nós, para que Deus nos quer? Qual a razão de ser, de estarmos aqui reunidos? Para que buscar Deus? Para que? Para que Deus? Às vezes a gente vem, participa da reunião e não... a não ser buscando os seus próprios interesses, né? Porque, é claro, cada pessoa tem os seus próprios interesses, as suas necessidades, ela tem as suas aflições. Mas Deus deixou bem claro uma coisa: busca o reino de Deus. E as outras coisas, Ele sabe que você precisa. Ele sabe que você tem necessidade. Experimenta buscar mais a Deus. Experimenta buscar mais o reino de Deus, para que a palavra que Ele disse possa cumprir na sua vida. Mas acontece o seguinte: é que normalmente a gente ama muito pouco a Deus. A gente não busca a Deus. Foi falado hoje de manhã que buscar-me-eis e me achareis. Eu preciso achar Deus, eu preciso encontrar Deus. Mas para mim encontrar Deus, eu preciso buscar a Deus. E aí perguntei até, não sei se foi para o Lucas aqui, o que a gente precisa fazer para buscar a Deus, né? O Lucas deu aqui uma resposta até interessante. Foi, Lucas?
O senhor não perguntou, não foi isso, não.
Foi, não. Você lembra? Eu lembro o que você respondeu. Vamos ver.
Assim, o senhor perguntou se tinha... se buscando a Deus precisava largar as outras coisas, né? Aí eu falei que não precisava... porque para buscar a Deus você poderia trabalhar, continuar trabalhando e buscando a Deus, orando. Foi mais ou menos por aí.
Mas eu disse também, e você respondeu, quem estava? Alguém falou aí? Até o Fernando, né? Fernando, lembra que ele respondeu, não foi? Não foi ele que respondeu?
Orando, meditando, lendo a Bíblia, e tudo, foi isso que ele falou. Foi.
Orando. Olha, um versículo que você pega te ajuda. Engana-se aquela pessoa que pensar que a caixinha de versículo, a caixa de versículo, é bobagem. Não. Você tinha que ter 10 caixas, 20 caixinhas de versículo, para você pegar um versículo daquele de hora em hora, como se fosse um remédio. Porque cada vez que você pega um versículo daquele, Deus está querendo falar alguma coisa com você através daquilo. As escrituras, elas foram feitas para exatamente te salvar. Aí, nós desprezamos as escrituras. Eu falei para o Lucas respondeu certinho. Lendo, orando, meditando. É assim que busca Deus. Não é? É assim que a gente busca Deus. Deus não tem endereço aqui no mundo, não. Deus não tem... onde é que Deus está? Deus está lá, naquele lugar, aqui, ali? Não. Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Se você o invocar, se você demonstrar interesse... Por exemplo, lembra que eu falava para vocês do passar o lápis ali? Mas tem gente que passa com tanta força para não ler mais nunca. Sabe, ele fala: eu vou passar aqui que eu nunca mais vou ler. Não, você só vai, destacar. Você vai pegar a sua escritura e vai destacando aquelas partes que você achou importante. Não é pegar a Bíblia e desprezar, larga a Bíblia, sabe, ali dentro do carro e o vento toca, abre as folhas amarelas, sabe? Você não tem zelo pela Escritura Sagrada? Escritura Sagrada. Você não tem um zelo por ela? Você não tem um carinho especial por ela? Pela sua Escritura Sagrada. Coisa, aquilo é santo, é sagrado. Você fala, não, isso é sagrado. Ou seja, o que que significa uma coisa sagrada, filha?
Santa, né? Separado,
especial, né? Especial, ninguém pode mexer, isso aqui é sagrado. Olha, não mexe com isso aí não, porque isso aí é do meu pai, isso é sagrado. Isso aí é da minha mãe, isso é, ela não gosta que mexe, isso é sagrado, é separado. Assim deve ser a sua escritura. Aonde que está a sua escritura? Aonde está, né, a sua caixinha de versículos? Amém? Eu tenho uma caixinha de versículos que ela deve ter mais ou menos uns 30 anos. E eu sou... Ela é... Só se alguém pôr a mão naquela caixinha de versículos, pôs a mão em mim. Amém? Os versículos já estão redondos. Né? Eles eram retangulares, né? Retangulares. E já estão ficando redondos. De tanto eu tirar ali. Aí você pensa que é brincadeira? Não. Deus já me salvou muitas vezes ali. Eu vou brincar? Não vou brincar, não. Deus já me salvou ali, ó. Um versículo daquele. Quem achar que é desprezível, que despreze. Amém? Eu não desprezo. Eu não desprezo as escrituras sagradas. E elas estão, onde elas estiverem escritas, na parede, onde elas estiverem escritas, elas são importantes para mim. Elas são importantes para mim. E é para você também. Amém? E é para você também. Mais do que o chiclete que você... Amém? Amém? Vocês concordam? Você pensa, não esquece do chiclete. A gente, como assim? Né? Assim como o chiclete é. Nós podemos até fazer uma música. Assim como o chiclete, né? É para a sua boca. Assim é o Senhor. Amém? Tem gente que não abandona o chiclete nem amarrado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 14. Ah, nós também queremos já aproveitar, é registrar a presença de alguns irmãos de Fortaleza que já estão no salão, estão na reunião. Sejam bem-vindos, amém? Deus abençoe vocês e poucos dias nós tivemos lá, vocês já devem estar, né, enjoados da minha presença. Ali a Patinha, estou vendo a Patinha, estou vendo a noiva aqui. Né? Quem mais? Quem mais veio? Juliette, cadê a Juliette? A Ju? Está lá fora. A Quartetinha, né? Amém. Então, sejam bem-vindos. Se tiver mais alguém que já veio por enquanto, que eu não estou sabendo, o Fernandinho, Beramar. Está aqui. Beramar não, né, Fernando? O Fernando já veio, já tem alguns dias que ele já está hospedado aí. Né, Fernandinho? Deus abençoe, seja bem-vindo. Amém? Seja bem-vindo. Está aí o Fernandinho. Quem? O Nilton, mas você já veio por enquanto? Por enquanto. Mas você está... Mudou para cá agora? Já está no encontro. É, o Nilton aqui também, fazendo uma visita para nós, Nilton de Brasília. Não é quem? Humbertinho. Você já notou que o Humbertinho está ficando até mais simpático? Hã? É, o Humbertinho está tomando jeito de gente. Então, olha o que, que Deus não faz. Olha o que, que Deus não faz. Quem pensava que o Humbertinho pudesse... Não, Humbertinho? É? Você não é feliz por Deus? Então, você não entra na presença de Deus, não agradece, não tem nada para falar para Deus. Senhor, obrigado que o Senhor fez uma obra na minha vida, né?
Desde o dia em que eu fui achado até hoje, eu não me esqueço desse momento, não.
É, e justifica, às vezes, o pouco caso, o desprezo, justifica?
Entristece o coração de lembrar que a gente peca contra Deus. Se você, na realidade, como nós estávamos conversando aquele dia, né? Até você tomar consciência de seus atos, você entristece demais a Deus. Então, às vezes a gente se envergonha daquilo que a gente causou para Deus, mas... É, como diz a escritura, deixa para trás o passado e é uma nova carreira. Nasci para servir a Deus e nesse caminho que eu vou seguir.
Amém. Né? Muito bem, eu acho que a gente, nós estamos aí para fazer a vontade de Deus. No capítulo 15 do livro de Romanos, versículo 8. Romanos capítulo 15, versículo 8. E 9. Lê para mim, por favor, filha.
Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome.
Amém. Repete, por favor.
Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome.
Amém. Vocês lembram daquela mulher que queria chegar na mesa e comer o pão da mesa? E Jesus repreendeu a mulher, falou para a mulher assim: não é justo, primeiro, dar o pão aos de casa, né? Aí a mulher respondeu para ele, de forma muito sábia e interessante, poderia até localizar essa passagem para nós aí, o Elmo deve estar providenciando. Aí a mulher respondeu: olha, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa. Ela quis dizer o quê? Ela era uma gentia. Ela era uma gentia. Naquele tempo, existia o povo de Deus, o povo de Deus, e existia os gentios. Ou seja, o povo de Deus era só daquela linhagem, os filhos de Abraão. Somente aquele povo era o povo de Deus. Ninguém podia chegar e se intrometer no meio, não. Dizer também: eu também sou povo de Deus. Não. Não é igual hoje que qualquer pessoa pode entrar e querer ser povo de Deus. Qualquer pessoa. Pode ser de qualquer nação, de qualquer raça, qualquer espécie, qualquer um. Não era assim. O povo de Deus era um povo pela carne. Era, vamos dizer assim, era uma linhagem, uma genealogia que existia. E aquele era o povo de Deus, os filhos de Abraão. Lá de Abraão para cá. E ali aquele povo eram os circuncisos. Todos eram circuncidados. Amém? E havia então os incircuncisos. Ou seja, os que não eram da circuncisão. Havia os incircuncisos. Chamados gentios. Gentios. É como se fosse assim. Eram considerados inimigos, eram considerados gente estranha, não era povo de Deus. Era assim. Quando Jesus veio, ele veio para quem? Para os gentios? Não. Ele não veio para os gentios, ele veio exclusivamente para aquele povo, para os circuncisos. Ele foi ministro da circuncisão. Ele não veio para os gentios. Então, para cumprir as escrituras, ele não podia de forma nenhuma desprezar os judeus. Ele tinha que dar prioridade aos judeus. Ele tinha que dar prioridade àqueles que eram circuncisos. E ele fez isso para cumprir as escrituras. Ele fez isso. Hora nenhuma ele foi contra o povo de Deus. Hora nenhuma ele foi contra o povo de Deus. Ele foi, esteve sempre ao lado do povo de Deus para cumprir as escrituras. O povo de Deus é que foi contra ele. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Não foi ele que foi contra o povo. O povo é que foi contra ele. Tá certo? Mas o mal acabou se tornando um bem. O mal acabou se tornando um bem. Por que se tornou um bem? Por que aquele mal se tornou um bem? Por quê? Por causa da rejeição daquele povo, é que nós entramos. É que o convite foi passado também para nós. Porque Deus estava ali, o convite era exclusivamente para aquele povo. Que aquele povo vivesse sem pecado. Aquele povo era para ser o povo de Deus, exclusivo de Deus. Eu não vou explicar muito isso, porque você não vai nem entender agora. Mas o povo foi metendo os pés pela mão, o povo foi desobedecendo a lei, desobedecendo a Deus, a tal ponto que lá não tem aquela parábola, mandou outro, de repente veio o próprio filho e não foi recebido. Para vocês verem o quanto é perigoso. O quanto é perigoso. Às vezes Deus está aqui falando conosco, falando com você, e você não está dando ouvido, e você não está escutando. Aí de repente um dia você vai dizer o seguinte: uai, senhor, o senhor não disse que... Uai, eu vim, falei com você, estive junto com você. Você que não me recebeu. Foi você que não me recebeu. Então a gente corre esse risco hoje. Como O povo de Deus correu o risco e foi e falhou. Por quê? Porque não recebeu Jesus. Achou estranho que Deus pudesse ser uma pessoa igual àquela. Achou estranho que ele pudesse, fosse necessário padecer da forma que ele padeceu. Eles não entenderam as escrituras. Por isso que eu falei para você que você precisa ler as escrituras. E eles não entenderam. Rejeitaram a Jesus. Agora, por causa disso, o convite foi estendido também a nós. A quem? Aos cachorrinhos. Amém? Então nós somos igual àquela mulher. Você tem que dar graças a Deus de comer na mesa. Porque o lugar seu, aonde você devia realmente comer, era... Amém? Você está pegando... Como é que fala? Pegando boi? É. E assim mesmo, ainda fica fazendo enjoo. Não, hoje não. Hoje eu não vou. Amanhã eu vou. Né? E fica igual o curiangu. Amanhã eu vou. E fazendo pouco caso, comendo na mesa. Que Deus preparou a mesa farta. E aí, e você está desprezando, assim como os judeus desprezaram, você está desprezando a Deus em não comer o pão que desceu do céu. Amém? Você está jogando fora a oportunidade que Deus está dando ao mundo. E o convite foi feito a você. E você, olha, sinceramente, tem hora que dá vontade de bater em você. Dá uns tapas. E virar as costas e nunca mais olhar para você.
Deus é lá.
Ora, já está pensando aqui que é para ela. Não é, amém? Não é o caso. Mas não dá vontade. Porque é um negócio que está tão claro, está ficando tão claro. As escrituras deixam isso. Todas as vezes que eu leio, eu vejo isso. Quer dizer, parece que nós estamos querendo, fazendo de quê? Um negocinho, não tem aquele negócio, fazendo aquele negócio doce, não é aquele negócio? A gente fica querendo mais. Não, se o senhor quiser falar comigo, tem que ser mais. O senhor tem que levantar um defunto na minha frente, o senhor tem que transformar água em vinho na minha frente, o senhor tem que fazer mais. O senhor não vai me levar assim de qualquer jeito, não. O senhor não vai... Não é assim também, não. Qualquer um, né? Eu não sou qualquer um assim que o senhor vai me levando assim, não. Ah, olha aí. Que ignorância. Que ignorância. Pois a mulher falou, olha, senhor, eu entendo, senhor, que não é para mim. Eu entendo que isso não é para mim. Mas deixa eu comer, pelo menos, as migalhas que caem da mesa. Amém, gente? E como que eu comecei a falar? Eu disse o seguinte, Deus tem falado conosco esses dias, mostrando a importância da igreja, a necessidade da igreja. Por que ele nos constituiria seu povo? Por que ele nos chamaria de filhos, de servos? Por que ele te escolheria? Talvez você não saiba. Para quê? Ele tem obrigação de salvar? Não. Ele veio, então, como foi falado, para o que era seus, mas os seus não o receberam. E o convite está estendido a você. Qual é o convite? Qual é o convite? Receba Deus em sua casa. Receba Deus em sua vida. Receba Deus em sua vida. E não fica fazendo frescura, não. Receba Deus em sua vida. E leve a sério. E leve a sério. Amém? Vocês concordam? Concordam? É, e leva a sério. Vamos deixar de... Por quê? Porque assim como ele rejeitou, porque o povo judeu foi ali rejeitado. Vocês não me querem? Eu vou atrás de quem me quer. Amém? Esse foi o grande pecado, realmente, daquele povo. Se Deus está à sua porta, bate à sua porta, você rejeita, e ele insiste com você e você não quer. E ele insiste com você e você não quer. Você está desprezando a Deus. Como foi falado hoje de manhã, a gente não sabe a hora que vai morrer. A gente não sabe o último dia que a gente vai estar aqui. A gente não sabe a última oportunidade que vai existir para nós. Gente, vamos ser mais espertos. Vamos abraçar a oportunidade que Deus deu a você. Senhor, olha, faz peito endemoniado que falou: eu não vou sair mais de perto do Senhor. Eu não sou louco. Eu vou sair de perto do Senhor, os demônios vão entrar em mim de novo. Eu vou ficar perto do Senhor. Amém? Aí Jesus ensinou para ele, falou: não, você pode ir, anuncia, fala de mim. Anuncia Jesus Cristo. Olha, se você estiver anunciando a Deus, falando de Jesus, tem demônio que entra em você, não. Amém? Não tem. O rio não corre para baixo e para cima ao mesmo tempo. Ou ele corre para baixo, ou para cima, não tem jeito. Amém? Então, ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Fala de Deus, fala de Jesus. Fala da pessoa que você ama, que você recebeu, que você aceitou como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador. Conheça mais, fale dele. Porque se você não fala nada dele, se você não o conhece, se você não tem nenhuma ligação com ele. Então Deus estava falando para o endemoniado: sabe qual é a sua segurança? Vai e anuncia as coisas que Deus está fazendo por você. Aí comece assim. Comece assim: ó, Deus me abençoou. Deus fez isso para mim. Jesus, olha, Jesus tem feito grandes coisas na minha vida. Como eu acabei de falar para o Humbertinho aqui, ué, Deus fez grandes coisas na vida do Humbertinho, gente. Deus fez grandes coisas na vida do Assis. Aí o Assis, não fala para ninguém, não anuncia para ninguém, não diz para ninguém. Ele já esqueceu. E Deus não fez na vida de quase todos nós aqui? E qual é então a nossa segurança? Anuncia o que Deus tem feito por você. No mínimo, o mínimo que você pode fazer. O mínimo que você pode fazer. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele vai ser meu guia. eternamente será o meu Deus. E aí então, aqui está escrito assim, olha no versículo, o que você entende do versículo 9, do capítulo 15, do versículo 9? Às vezes você passa o dia inteirinho, você tem vergonha de falar para os outros que você é um filho de Deus. Você tem vergonha de dizer que, das pessoas às vezes criticarem, zombarem da sua fé. É, as pessoas criticam, zombam da nossa fé. Mas eu não estou nem aí. Sabe, muito pelo contrário, quanto mais me perseguem, quanto mais zombam de mim, mais feliz eu sou. Amém? Eu não tenho nenhum receio, nenhum, de dizer o que Jesus faz por mim. Amém? De chegar e dizer, eu dirijo, eu lidero uma turma. Eu lidero um ator, falo pro dentista, pro médico. Sabe por que eu estou assim? Cansado, estressado. Falo pro médico. O médico fala, você está ruim, o que você faz? Uai, como que não estressa? É porque eu lidero uma turma que o senhor vai para lá para o senhor ver. Amém? Né, Júnior? O Júnior já teve que ficar lá no fundo um pouco. Mas eu tenho, não tenho vergonha, não. Você pode sair e perguntar por onde eu passo, quem quer que seja, né? Eu... E para que eu tenha argumento, para que eu tenha argumentos, eu preciso conhecer as Escrituras. Para dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Não sou bobo, não. Amém? Você pensa que o que eu estou fazendo é porque eu sou bobo? Não, eu não sou bobo, não. Posso até parecer. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Amém? E eu tenho argumentos. E é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos as suas testemunhas. Não existe as testemunhas de Jeová? Não existe? Jeová é Deus. E eles entenderam que testemunha de Jeová era aquilo. E nós somos testemunhas, as testemunhas vivas de Jeová. Amém? Amanhã vocês vão ver Deus vir para a rua aí, né? Você é testemunha dele, de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Jeová. Por que que você tem vergonha? Por que que você tem medo? Por que que quando você sai do carro, às vezes aquele carrão, você pega a sua Bíblia... Está escondendo a Bíblia para os outros não ver? Amém? Concorda ou não? Tem vergonha. Por gente, se nós envergonharmos de Deus, se nós não soubermos realmente glorificar a Deus, se a igreja não fizer isso, quem vai fazer? Os demônios vão fazer? Os judeus vão fazer? Então agora você sabe por que a igreja existe. Para que a igreja existe? Amém? Porque senão Deus não teria um povo na terra. E agora você sabe que Deus tem um povo na terra. E esse povo... é você. Amém? Que conhece as Escrituras que lê as escrituras e tem prazer nas escrituras e faz isso com orgulho. Amém? Tem um lugar aí que fala assim, ó, se você se envergonhar de mim, eu vou envergonhar de você também. Se você, como é que é? Está escrito lá? É, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai. Mas se você me negar, vou você vai falar para o meu pai o seguinte, ó, esse aí, ó. Peça não. Amém? Mas se você me confessar, eu confessarei. Gente, não tem coisa mais boa. Não tem coisa para você deitar e dormir mais feliz. Não tem coisa para você fazer e sentir mais paz do que glorificar a Deus na terra. Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. No capítulo 15, versículo 9, eu estou querendo, faz tempo querendo ler ele. Lê para mim, por favor, filho.
E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia.
Olha aí. Pela sua misericórdia de quem? De Deus. É pela misericórdia de Deus que nós fazemos isso, Alisson. É pela misericórdia de Deus, não é nós. Ó, por nós mesmos nós não faríamos, não. Deus vem, insiste com Lucas. Não insiste? Hein, Lu?
Muito mesmo.
Senão ele, ó.
Já tinha.
Deus insiste com você ou não?
Amém. Muito.
Caso contrário?
É, já era, né?
Então. É pela misericórdia de Deus. Não é mérito nosso, não. Dependesse de nós. Concorda, Godoy? Não tinha um em pé, Godoy. Não tinha um. Começando de mim. Não tinha um. Não tinha um de pé, não. Mas pela misericórdia de Deus. Pela graça de Deus. Ele insiste com você. Amém? Você não insiste com seu filho? Ele te trata como filho. A escritura diz assim, que Deus nos trata como filho. Você não insiste com seu filho? Seu filho às vezes não é flor que se cheire. E no entanto você insiste com ele. Porque você ama seu filho. Porque você quer bem o seu filho.
Eu quero bem a minha filha.
Você acha seus filhos bonitos?
Acho. Acho minha filha bonita.
Você não quer perder, desprezar por nada nenhum das suas filhas?
De jeito nenhum. Nenhum.
Morre por elas. Trabalha além do normal por elas, sacrifica por elas.
Por causa delas.
Deus nos trata como filho, Deus faz isso por você, meu irmão. Deus faz isso por você. Não seja ingrato, sabe? Não seja tolo. Glorifique a Deus. Foi para isso que Deus criou, nos criou. Foi para Deus, Deus disse o seguinte, ó. Ele profetizou lá, mas os gentios irão me glorificar. Ele acreditou em nós. Estendeu a salvação também para nós. Então agora, nós não precisamos comer das migalhas que caem do chão, não. Nós podemos comer na mesa. Nós podemos comer na mesa. O pão agora é servido para nós sobre a mesa. Que coisa bonita. E aí sai, às vezes, a ceia sendo distribuída aqui, ó, dando a você o pão. Amém? Ele diz, olha, parte o pão e dá a cada um, toma e come. todos juntos, porque isto é o meu corpo, ou seja, isto é o meu povo, isto aí é meu povo, é isto aí que eu quero. E bem claro aqui está assim, ó: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. O que significa isso? Que em qualquer lugar que você estiver, no correio, no banco, no trabalho, você não tenha receio, vergonha de ser uma testemunha de Cristo, não tenha vergonha de glorificar Jesus Cristo, falar. Se for necessário. Porque também você não vai ficar dando pérolas aos porcos, não. Mas, se for necessário, alguém perguntar a razão da sua fé, não traia, não. Se alguém perguntar a razão da sua crença, não despreze aquele que tem feito tudo por você. E tudo o que você puder fazer para não difamá-lo, para não macular essa doutrina tão preciosa que é o Evangelho, você faz. Amém? Hoje teve uma pessoa que falou uma coisa boa para mim. Ela falou uma coisa interessante, eu fiquei feliz. Até parente falou para mim assim: eu sempre fico observando, eu tenho vontade de ver um dia o senhor apelando, irado. Nunca vi. Aí eu acho que o Daniel falou, não, ele ira de vez em quando. O Daniel falou, foi você que falou, Daniel? O Daniel falou, você estava presente, tá, Daniel? Então eu não estou mentindo. Né? Aí o Daniel falou assim, não, ele de vez em quando ele sai do sério. Eu saio realmente. Mas eu volto logo. Eu volto logo. Você desvia do caminho, mas não pode ficar o dia inteiro, não. Entendeu? Se ficar o dia inteiro, é perigoso, porque você vai longe, aí você vai longe. Entendeu, mano?
Às vezes a gente passa semana, né? Até mês.
Concorda?
Concordo.
Então, é difícil. Olha, uma pessoa chega e fala, eu acompanho, eu vejo você sempre, etc. Tal. Nunca te vi, nunca te vi. Mas o Daniel já viu. Né? Mas vocês, quem me vê assim, percebe que eu volto logo. Eu volto logo. Eu me arrependo. Eu confesso, Senhor, olha, eu pequei. E eu quero voltar. Concorda? A Escritura diz, não ponha o sol sobre a sua ira. Por quê? O que significa isso? Não deixa a coisa passar por dia seguinte. Aí vem sexta, sábado, domingo. Quando é segunda, você está arrebentado. Concorda ou não?
Concordo. Sempre o senhor resolve as coisas 5, 10 minutos no máximo. Já resolve. Aí o senhor vai querer resolver, você acaba irritando a gente também. Tem esse defeito.
Amém. Por quê? Porque quando eu percebo que eu estou irritando, aí eu paro.
Para. Eu sou para.
Mas é porque eu preciso ter absoluta certeza de que eu deixei aquela pessoa em paz. Amém. Quando eu vejo alguém, eu quero socorrer imediatamente. E às vezes, é interessante a coisa, que às vezes quando você vai socorrer, você às vezes não é bem entendido. Não é bem entendido. Que aquilo que você está fazendo é pela misericórdia de Deus, porque Deus está vendo a aflição, a angústia, o problema que o outro está passando, então Deus providencia o livramento imediatamente. Amém?
Amém.
Amém. Podemos encerrar. Eu falei que ia terminar mais cedo, né, Godoy? Amém? Deus quer de nós o quê? Está aí no versículo 9. Que nós sejamos a igreja no meio do gentio, no meio do povo, no meio de qualquer lugar, né? Que nós tenhamos orgulho de ser chamado filho de Deus. Deus fez de mim um filho e eu quero fazer tudo para ser fiel a Ele, ao meu Pai, ao meu Senhor. Amém?
Amém.
Amém. Amém? Então podemos encerrar. Concordaram? Suas considerações finais.
O senhor explicou bem direitinho, acho que eu entendi. Se eu entendi, todo mundo deve ter entendido também. Mas é realmente essa questão da gente ser grato, né? Tantas coisas que o pai faz, a gente na posição de filho, né? O pai faz pela gente e a gente às vezes não dá a gratidão que precisa, a gratidão que é necessária, né? De falar, de ter vergonha, às vezes de dizer, né? Que a gente é filho de Deus, que pelo menos está tentando, né? Ser. Então, nós estamos buscando isso, fazer parte do povo de Deus, fazer parte da família, né, de Deus. Porque a gente está aí comendo, está escutando. Tá, porque o comer aí, né, o escutar, está sempre alimentando da palavra, tudo, e ficar aí com enjoo, né? Então, foi da forma que eu entendi e eu vou procurar ser mais grato. Porque realmente, assim, particularmente na minha vida, eu tenho que ser grato, porque já mudou muita coisa.
Amém. Se você procurar, você já me deixa muito feliz. Se você se esforçar, para mim, a reunião já cumpriu o objetivo. E eu tenho certeza que não é só o Alisson. Eu tenho certeza que muitos daqui entenderam, assim como o Alisson falou, assim como ele entendeu, os outros também entenderiam. E aquele que entendeu vai também procurar ser mais, bem? Buscar mais a Deus, ser mais grato, entender a razão, o motivo pelo qual Deus está chamando você. Deus está convocando você. Deus está fazendo de você um filho de Deus. Ele espera de nós fruto. Toda a árvore, lembra, aí você vai ver que por que as escrituras são assim. Toda árvore que não produzir fruto, né? Então é sinal que ele quer o fruto. Ele quer o fruto. Você fala, não, Deus não quer. Quer. Ele quer o fruto. Ele quer que você o glorifique. Ele quer que você, sabe, o confesse. Deus quer que você não tenha vergonha, receio. Muito pelo contrário, se sinta orgulhoso de ser filho de Deus, de andar com o povo de Deus, de viver com o povo de Deus, de trabalhar para Deus, dar sua vida pela igreja. Que coisa bonita, né? Amém? Amém, gente? Acho que todo mundo entendeu. Entendeu? Amém. Então... Estamos encerrando a reunião. Vamos apenas uma música aqui rapidinho para a gente fechar. Eu creio que para a última reunião antes do encontro, é a última reunião antes do encontro. Eu espero que você ore por mim, que eu possa estar bem no encontro. Que você esteja bem no encontro. Que você já venha com esse espírito. Diz, o Senhor me chamou, eu vou. Eu te louvarei entre os gentios. Amém. Sou teu povo, sou tua casa. Amém. Amém, Jesus. Curva a sua cabeça. Não vamos fazer. Vamos pensar no que Deus falou. Curva a sua cabeça. Não por uma ordem minha, mas para que você demonstre sentimento. O fato de você se curvar já demonstra uma aceitação. Vou dar. Nós estamos numa hora importante. Nós estamos numa hora importante. Momento de reflexão. Momento de reflexão. É uma hora em que nós elevamos o nosso pensamento ao céu. Primeiro, para agradecê-lo. Dizer às vezes, eu não sou digno, Senhor, de ser chamado teu filho. Mas pela tua misericórdia, pela tua graça, eu aceito. Eu aceito ser teu filho. Eu aceito ser teu povo. Ajuda-me. Me dá força, Senhor. Me dá fé. Eu sei que o que eu estou aceitando é uma tarefa muito difícil. Mas eu aceito o desafio de tomar uma cruz, às vezes pesada, de caminhar um caminho diferente, mas eu aceito, Senhor. Eu não posso me negar. Eu não posso me mostrar agora. Senão, coragem, desprendimento, esperança, vontade, força, poder. O Senhor ao meu lado, eu sei que eu posso chegar. O Senhor ao meu lado, eu sei que eu posso chegar. Obrigado, Pai. Não retire de mim a tua graça. Põe a tua palavra na minha boca e no meu coração, para que eu seja contado entre os filhos teus. Amém, Jesus.
Júbilo, Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra, toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo.
Aleluia!
Pois Tu és o Deus Criador.
A honra,
a honra,
a honra.
Todo mundo!
Será o Rei Jesus, e o louvor, e o louvor
ao Rei,
ao Rei Jesus,
a honra,
a glória, ao povo,
todo é Teu, Jesus.
E o poder ao Rei Jesus.
E o louvor, e o louvor ao Rei,
ao Rei. Céu e o mar e todo ser
que nem há
que